notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser.
Olá, este é o boletim com alguns destaques do STJ. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, concedeu liminar em habeas corpus para garantir que o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, retome o cargo à frente do Executivo Municipal. Ele havia sido afastado das funções pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em março deste ano, no âmbito da investigação que apura a formação de organização criminosa e desvio de recursos públicos. Além do afastamento do cargo, o ministro suspendeu as demais medidas cautelares impostas ao prefeito, como o acesso às dependências da prefeitura e a proibição de se ausentar da comarca sem justificativa, e estendeu a decisão aos demais investigados. O ministro também determinou que seja suspensa a tramitação do inquérito relacionado aos fatos em apuração. Segundo o Ministério Público de Mato Grosso, Emanuel Pinheiro seria o chefe da organização criminosa que teria interferido em contratações da cidade de Cuiabá na área da saúde pública, inclusive durante a pandemia da Covid-19. O ministro Ribeiro Dantas explicou que, em outro processo, em decisão monocrática, ele entendeu que a Justiça Federal, e não a Justiça Estadual, é competente para o julgamento de supostos crimes cometidos na gestão municipal de saúde na Prefeitura de Cuiabá. Contra a decisão, o Ministério Público apresentou recurso, cujo julgamento pela 5ª Turma do STJ está previsto para o dia 2 de abril. Ribeiro Dantas disse chamar atenção o fato de o Ministério Público ter formulado 2 pedidos de aplicações de cautelares, dirigindo-se a 2 desembargadores diferentes, embora tenha se baseado na mesma imputação criminosa, o que indicaria, segundo o relator, possível inobservância das regras processuais de conexão. A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a existência de hipoteca judiciária não isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado. De acordo com os ministros, a isenção não é possível porque a hipoteca judiciária assegura futura execução, mas não é equivalente ao pagamento voluntário da dívida. No caso analisado, 5 pessoas da mesma família ajuizaram ação de cobrança contra um empresário e a firma dele, que não teriam pago pela compra de cotas sociais de outras 2 sociedades empresárias. Durante a fase de cumprimento de sentença, os réus foram intimados a efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Sem fazer o pagamento voluntário, os réus apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, na qual, entre outros pedidos, requereram o afastamento da multa e dos honorários, sob a justificativa de que existia hipoteca judiciária sobre 4 imóveis. As instâncias ordinárias acolheram o pleito e afastaram o pagamento tanto da multa quanto dos honorários. No STJ, o colegiado da 3ª Turma deu provimento ao recurso especial e determinou o pagamento da multa e dos honorários advocatícios. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que a hipoteca judiciária não proporciona, tal como o pagamento, a imediata satisfação do direito do credor. A ministra lembrou também que a hipoteca judiciária não estabelece vinculação absoluta quanto ao bem a ser penhorado, já que tanto o credor como o devedor podem motivadamente pleitear que a penhora atinja outro bem. Por isso, segundo a ministra, a hipoteca judiciária não equivale ao pagamento voluntário do débito, de modo que o devedor não pode ser dispensado da multa nem dos honorários do advogado. A 2ª sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu submeter à Corte Especial o julgamento do tema repetitivo 1039, em que se discute o momento em que deve começar a contagem do prazo de prescrição dos pedidos de indenização contra a seguradora nos contratos ativos ou extintos firmados no âmbito do sistema financeiro da habitação, ao afetar os 2 recursos repetitivos desse tema ao órgão julgador máximo do STJ. Os ministros consideraram necessário que a controvérsia seja analisada tanto em relação às apólices de seguro de direito privado, cuja competência é da 2ª sessão, quanto aos contratos securitários regidos pelo direito público, de competência da 1ª sessão. O caso diz respeito a pessoas que financiaram a compra de imóveis por meio do sistema financeiro da habitação e aderiram à chamada cobertura compreensiva especial para riscos de danos físicos do imóvel que integra o seguro habitacional. anos após a compra, começaram a aparecer defeitos de construção, o que motivou os mutuários a ajuizarem ações para receber a indenização do seguro. A seguradora sustenta que as ações já estariam prescritas, alegando que aceitar sua tramitação depois de tanto tempo implicaria dizer que o seguro habitacional tem caráter vitalício e infinito. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau.
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.